está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Yes, Boneg, me revenas, estou de volta para vocês. Maravilha. Deixa eu falar para vocês nesse instante, está acontecendo lá em Recife, em Boa Viagem, já é um bairro, só uma região lá de Recife, não conheço Recife, mas quem conhece sabe que eu já escutei boas palavras de lá, tem praias, enfim. Boa Viagem, portanto, está acontecendo nesse momento. O 25º Encontro de Esperantistas do Nordeste, olha que maravilha, 25 anos já de encontros lá naquela região. E também junto está o 11º Encontro dos Jovens Esperantistas do Nordeste. O Nordeste também se organizando e o jovem daquela região se fazendo dia virar, e que nós teremos esses encontros em tudo que está lugar do país, como acontece pelo mundo afora. E também o 10º Simpósio Esperantista Nordestino, é o encontro que está acontecendo hoje e amanhã. Estão presentes várias pessoas, dentre eles meu amigo César Leal, que é esperantista, que é conhecido no mundo inteiro, é muito conhecido como também representante do Estado do Ceará nas diversas atividades pelo mundo afora, ele que fala várias línguas, inclusive esperanto. Parabéns, garoto, pela palestra que vai fazer. E o tema que eles estão tratando lá é cultura nordestina no cenário brasileiro. É a cultura nordestina no cenário brasileiro. E isso é um fato, né? Aqui no Rio, que tem de coisas do Nordeste, é impressionante. Eu mesmo que sou do Nordeste, fico feliz, porque cada dia que passa, o Brasil está tendo essa conexão maior, que seja o Nordeste, que seja o Sul, que seja a região Centro-Oeste, que seja a região em que nós estamos, que é a Sudeste, enfim. Parabéns, pessoal do Nordeste. E semana que vem, possivelmente, iremos entrevistar um amigo da região. E está participando conosco muita gente boa, olha só, pessoal. Está participando pelo Facebook o Júlio Oliveira, dizendo boa Natal, Givanildo. Obrigado, garoto. O Pedro Luiz, não esquece a gente, está dizendo que a letra é B. Será que ele tem razão? Sei, não sei. Não, pois é. Também está dizendo que a letra B. Ele está dizendo que a letra B é tomato. Será que é isso mesmo? Sei não. Vamos ver. E o Pedro Luiz, portanto, dizendo que a letra B. E está participando conosco também a Norma Domingues. Comecei o curso há alguns anos, mas não concluí. Foi no Centro Bezerra de Menezes, em Todos os Santos. Volte, minha jovem, volte correndo. O professor era o palestrante. Pois é, vamos voltar, que você vai gostar cada vez mais de aprender a língua internacional. E está participando conosco também o Márcio de Niterói, Bonantago de Vanildo, e a todos da Rádio Rio de Janeiro, um bom sabato. Todo sábado espero esse pregão. Obrigado, garoto, pela consideração. Muito bom. E a Ditinha Araújo, Bonantago de Vanildo. E uma abençoada Páscoa. Danco, minha Carolina. Sabe como é que é Páscoa em Esperanto? É Páscoa. Páscoa. Boa Páscoa é Bonan Páscoa. Para todo mundo que nos escuta. Também o meu amigo Luiz Cristiane. Luiz Cristiano. Bom. Aqui está boa tarde, mas deve ser Bonantago, bom dia. Muito bom, garoto, muito bom, muito legal. O Márcio Baltar Alves, grande garoto, você dá meu subido, hein, garoto? Bonantago, cara amigo Givanildo. E uma boa Páscoa para todos da Rádio de Janeiro e para o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, em Petrópolis, em especial para o grupo de Esperanto de nossa casa. Eu quero saber de mais informações, Márcio, desse grupo. Eu quero entrevistar alguém aí de Petrópolis para falar desse trabalho que estão fazendo lá na Fraternidade Oswaldo Cruz, do Movimento Espírita. Obrigado, garoto. Também a Cirlei Santos, a Cirlei que não esquece a gente, né? E Cirlei que está sendo desejando. Obrigado, garoto Givanildo. Obrigado, jovem Cirlei. Pois é. Também está o Roberto Castanheira mandando aquele abraço. Bom dia para todo mundo. Pro meu amigo Alibânia Vieira, não esquece a gente, Bonantago. Minha jovem, tem mais alguma coisa? Acho que foi muita gente. Ah, tem mais gente? Não, tá chegando, tá vindo, tá a caminho. Ah, tá aqui o Júlio Oliveira dizendo bom Natal pra todo mundo. Muito obrigado, garoto. Então diz pra gente, urgentemente, presta atenção, hein? Ele é um legume muito usado na salada. Qual o seu nome, hein, Esperanto? Será que é na opção A, mango? Será que é na B, tomato? Ou será que é na C, elefante? Ei, pessoal, será que é A, será que é B, será que é C? Valendo uma camisa de adulto esperantista pra você. Temos que seguir, meu jovem técnico?
Entrevista.
Ele é conhecidíssimo no movimento. Nossa, psicólogo de muitos anos. Foi psicólogo dos meus filhos. Meus filhos não, dos filhos de Deus. Dos filhos que eu sou pai. Ele que é amigo de muitos anos. Ele que participa no MAP, lá para os lados de Itaboraí. E também aqui no Rio. Ele que é o presidente do Centro Espírita Irmão Samaritano, lá na Solacap. Vamos falar nesse momento com o nosso queridíssimo Ubirajara Batista Cabral Júnior, que é estudante de Esperanto, ele que é mestre em educação, enfim, ele está categorizado para isso. E vai falar sobre um tema muito legal. Olha o tema: a intercomunicação através do Esperanto e suas consequências humanitárias. Bonantago, minha cara, Ubirajara.
Bonantago, Jeanilde.
Isso, sua pronúncia está exemplar, rapaz. Bonantago.
Bira, que relaxo ainda.
Que prazer ter você junto conosco. Você que está tão ativa nas diversas atividades. Mas, meu jovem, é uma pergunta desafiadora para você. O tema da entrevista é a intercomunicação através do Esperanto e suas consequências humanitárias. Será que o Esperanto traz consequências humanitárias, meu jovem?
Sim, sim, Givanildo. Antes, eu queria deixar um abraço aqui para toda a comunidade do Centro Espírita Irmão Samaritano, né, Solacap, onde todo o trabalho foi originado, e o nosso irmão Ivan do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e o nosso núcleo lá de Itaguaí, né, Itaguaí, é a Unidade Cristo Consolador, que estamos acompanhando também, onde lá nós fazemos nossos estudos, né, o nosso processo de mútua ajuda, de acolhimento, né, e de apoio fraterno àqueles que procuram, que estão em situação de uso de drogas, de álcool, né, e outras drogas, né. Mas voltando à tua questão, é um marco principal que nós temos, que pode ilustrar isso, Givanildo, assim, das consequências humanitárias, né, benefícios social, nós podemos citar o nosso querido Luiz Carlos Formiga, que está nos acompanhando e que você conhece muito bem.
Meu amigo.
Ele fez um artigo, né, uma mancha anestésica social, e que foi traduzido pelo nosso querido saudoso Celso Martins, pelo Esperanto. Esse artigo ele foi divulgado no Globo, né, e foi citado na Assembleia Nacional Constituinte. Olha só a importância.
Olha aí.
Então, mostrando que a dimensão desse trabalho, onde o Esperanto levou para outras instâncias, né, outros países, mostrando esse tema tão importante. E o nosso querido Celso Martins, né, que nós sabemos, né, era uma liderança, né, do movimento espírita e esperantista, fez essa tradução e divulgou também esse conteúdo extremamente importante, que foi em matéria, você vê assim, que passei a matéria de um autor, né, falando uma questão dessa num jornal de tanta circulação, o Globo, né, da época, mostra realmente a relevância desse tema e como ele pode ajudar e alcançar, porque quando o Formiga fala assim, uma mancha anestésica social, ele está falando de um conjunto da sociedade que se estende, né, a muitos aspectos da saúde como um todo. Né?
Agora é interessante que o senhor está falando, citando o Celso Martins, aliás, o Celso Martins precisava ser cada vez mais as pessoas bem reconhecer o trabalho feito pelo Celso Martins. O Celso não só ajudou a Rádio Rio de Janeiro, como ajuda e continua, embora que já desencarnado, continua a sua obra os seus livros se fazendo pelo mundo afora, inclusive em Esperanto. E agora há pouco, em contato com os amigos lá do Doce Morada, que é uma instituição que cuida de crianças, de pessoas de idade, pessoas com problemas sociais, e que ali eles estão distribuindo livros, e um deles, do nosso querido Celso Martins, é A Droga e Suas Consequências. E eu achei interessantíssimo esse trabalho, porque tem chamado a atenção a quanta gente, mostrando isso que você está dizendo. Onde ele está utilizando o Esperanto, assim como também a própria língua nacional, utilizando da necessidade humanitária do homem, e que o Esperanto está fazendo parte também, não?
Com certeza. E a gente lembra também, mais uma vez, Celso Martins, que foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo. Na época, né, nós fazíamos teatro, né, amador, sobre alcoolismo, e foi um artigo assim, muito bem divulgado, e ele escreveu e foi para fora também, em Esperanto. Né? Então, assim, o Celso sempre foi um colaborador fantástico. E lembrando essa questão da dependência química no mundo, né, Givanildo, dados mais recentes, né, são cerca de 284 milhões de pessoas na faixa de 15 a 64 anos envolvidos com a questão das drogas. E desses, cerca de quase 10% são aqueles usos problemáticos. Então a gente não está falando assim o uso recreativo, nem uso social, simplesmente, mas falando da dependência, né? Então, quando o Celso ele coloca esse texto para fora, e o Formiga também, em outros segmentos, né, coloca aí pela nossa gravação também que estamos fazendo agora, que já fizemos com você, vai para outros lugares, vai mostrando a elucidação. E esse livro que você citou, ele foi atualizado, né, há 2 anos atrás, né, onde ele se tornou outro livro, que nós acrescentamos mais de 100 páginas, né, com doutores, com depoimento de mães e de usuários também, em relação à dependência química. Então, assim, esses artigos, né, que vão sendo cunhados do livro, inclusive sendo citado em trabalhos universitários, né? O Formiga sempre nos traz essa informação, porque ele é um professor doutor de 2 grandes universidades públicas, né, aqui do Brasil, e sempre tem esse feedback de estudantes, né, de profissionais que nas suas teses, nas suas dissertações, citam os nossos livros. E essas citações também são divulgadas em outras línguas, e incluindo também o Esperanto. Né? Então, a gente vai mostrando assim que naquele símbolo da pombinha, né, que tenta apagar o incêndio, né, com as gotinhas, cada um de nós vamos fazendo, como você muitos anos vem fazendo esse trabalho também, de estar divulgando e alcançando os grandes problemas da humanidade, dando entendimento, esclarecimento e consolo, né?
Você está falando isso e você falou um nome que é um amigo que mora no nosso coração, ele e a sua esposa Sônia, que é o nosso Formiga. Aliás, amigos, olha só que faz esse grande companheiro. É um professor de universidade que não se nega em mostrar a importância do conhecimento do homem em si e onde utiliza a sua própria profissão dentro da universidade para o mundo inteiro, divulgando a importância do homem se tornar melhor. Aliás, eu quero aproveitar agora no ar e quero convidar meu amigo Formiga, em um dos próximos programas, que eu quero entrevistá-lo, para que ele possa falar desse trabalho que ele desenvolve e que também é esperantista, ele. Ele é simpático ao Esperanto e que está fazendo um trabalho muito importante pelo mundo afora. Parabéns, meu amigo Formiga. Agora, voltando ao Celso, você falou uma coisa interessante. Você sabia que o Celso andou distribuindo para a ex-União Soviética o Livro dos Espíritos em fascículo, em Esperanto? Só que ele não mandava em livro, ele mandava em fascículo. Tu sabia que vários esperantistas lá na Rússia chegaram a ter conhecimento da doutrina espírita graças ao Esperanto enviado pelo Celso?
Olha só que fantástico, fantástico, fabuloso, né? E aí a gente sabe, né, Givanildo, né, já fazendo uma pontezinha aqui com o CVV, com o qual a gente tem contato já de contribuições há muitos anos, né? pelo próprio MAP, né, CVV, Centro de Valorização da Vida, que fala de prevenção ao suicídio, né, eles vão dimensionando e divulgando também esse processo, né. Você vê assim, quando chega a literatura espírita nas mãos das pessoas que estão desesperadas, né, a gente vai tendo esse trabalho de prevenção e de socorro àqueles que vivem nesse tipo de flagelo, que é um grande flagelo, né. A própria Joana de Ângeles, que você citou ainda há pouco, né, e é um dos livros, aí eu estou falando já de um outro livro que nós organizamos a partir dos textos da Joana de Ângeles. Nós pegamos três grandes textos da Joana de Ângeles e colocamos a contribuição de vários colegas, inclusive o Formiga, que é uma das referências maiores que temos, o nosso saudoso Roberto Silveira também, psiquiatra assim de longa dedicação à causa, né? Então, tudo isso são conteúdos que vão sendo disseminados pelo mundo afora e o Esperanto vai cumprindo esse papel, como a gente sabe muito bem, isso é bem conhecido pelo movimento espírita, né? O movimento na espiritualidade, né? Quando tudo começou lá atrás, né? Então, a gente tem esse entendimento, mas é sempre bom relembrar, né? Sob o comando do Cristo, né? Ao designar esse trabalho de aproximação, de humanização, né, de quebrar essas barreiras, né, entre os povos, né, e promover de fato a humanização, que nada mais é do que a vivência do Evangelho em nossos corações, né?
Agora, meu amigo Ubirajara, você que, como psicólogo, e aqui na rádio nós temos vários psicólogos que dirigem, apresentam programas, os mais diversos, inclusive no nosso dia a dia, nós temos vários companheiros. Qual é a importância que você vê o Esperanto junto à psicologia, usando no trabalho de modo geral? Principalmente com aqueles, quantas das vezes, de outros países, que em função da sua dificuldade, e tendo uma língua comum com o Esperanto, isso ajudaria bastante, e que quanto seria de uma importância maior, cada vez mais que o psicólogo aprendesse, ou o psiquiatra também, o que é que você acha?
Não, é fundamental. E aí, Joanildo, aproveitando nessa bela argumentação que você faz, a gente vai lembrar do paradigma da inclusão, que nos últimos anos, né, algo mais recente, né, onde você vai favorecendo a inclusão daqueles que ficavam alijados, todo o processo social, né? Eu estou falando de pessoas com deficiência, né? Pessoas com espectro autista, né? E vários tipos de deficiência, onde a sociedade às vezes não está preparada para aceitá-lo, para incluí-lo. E quando você tem um recurso de uma língua que quebra, porque hoje em dia com a internet, né? Você atende pessoas lá de fora, né? Você está aqui agora e tem gente da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Compartilhando com você. E aí a importância, de fato, do Esperanto, que vai quebrar essa barreira, porque às vezes você tem uma referência de alguém que te procura, precisando de ajuda, né? Porque nós procuramos, né, trazer, né, sempre a vivência da doutrina espírita, adequada ao processo profissional também, respeitando a crença de cada um. Então, muitas vezes chega pessoas de outros países, né? Se nós tivermos essa prática mais avançada do Esperanto, nós vamos quebrando mais uma barreira de linguagem e vamos, de fato, ajudando nesse processo de inclusão, de aceitação, de abertura para aqueles que estão mais distantes, né? Desse processo tão disputado na sociedade, né? Tão consumista, infelizmente, ainda, né?
Você está falando isso e estou me referindo também diretamente ao MAP. O MAP faz um trabalho maravilhoso que envolve quanta gente, nossa. A gente ainda
Muito.
não fizemos uma radiografia mais profunda sobre o MAP, mas o MAP faz um trabalho maravilhoso. Você que faz parte do MAP,
Sim.
eu sei que você inclusive apresenta um programa, pena que já teve quase ao final. Queria que você dissesse alguma coisa sobre o MAP e também o programa que você apresenta de 15 em 15 dias pela rádio web lá do MAP.
Nós temos essa oportunidade, né, facultada pelo nosso irmão Ivan, e lembrando que o MAP são 16 unidades, né, aqui pelo Rio, São Paulo, Rio das Ostras, né, em Portugal, inclusive, também, e faz um trabalho social belíssimo, né? Então, vale a pena, quem puder entrar na página do MAP, MAP sede agora, né? O endereço do Facebook, YouTube, né? E é um trabalho fantástico. E de 15 em 15 dias, nós temos a oportunidade de conversar temas diversos, né? E tivemos o prazer também de tê-lo conosco, ter você, né, Givanildo, falando um pouquinho do percurso do Celso Martins. E esse trabalho também está lá no site do MAP ou do Centro Espírita Irmão
Samaritano. E que né? foi maravilhoso, aquela entrevista, quando falamos sobre o Celso, e os familiares do Celso ficaram para lá de felizes em ver o reconhecimento de um companheiro que tanto trabalhou pelo movimento. Mas continua, por favor.
Com certeza. Com certeza. Então, e nós tivemos recentemente, olha só que interessante, no próprio MAP, encontramos lá os dois filhos do Celso Martins. E tiramos foto, né, cara? Inclusive eu te mandei, né, junto com o Ivan. Então, o MAP, porque o Celso também participava muito do MAP. Ele participava lá no tratamento na época, né, da esposa, né? Frequentou bastante tempo lá o MAP. Então, o MAP é assim, é um ponto de encontro de quem já tem as suas instituições, né? Eu brinquei uma vez com o Ivan, assim, que o MAP era tipo o América, né? O América era o segundo time de todo mundo. E o MAP, além daqueles que estão lá, que continuam tocando, né? Abre espaço para todos que queiram trabalhar de uma forma ampla. E recentemente nós fizemos um trabalho, por esse encontro, né, Reflexões do Espiritismo, falando da constelação familiar, falando das leis da ajuda, qual o limite da ajuda. E para todos nós que trabalhamos como voluntários, né, é uma importante reflexão de aprendizado.
Meu grande amigo, que prazer falar com você. As suas últimas palavras, que nós estamos quase terminando, e o Kleber já está dizendo, Givanildo, olha a hora.
Acabou o tempo.
Que prazer falar com você. Suas últimas palavras, por gentileza.
Igualmente, João. Eu que agradeço mais uma vez, parabenizo aí toda a sua trajetória. É um programa assim, extremamente dinâmico, amistoso, e que continue a semear aí essas sementes, né, belíssimas, né, do Esperanto, e que em última instância, né, são as máximas do Cristo, né, amar ao próximo como a si mesmo, humanizando as relações, buscando que o nosso mundo seja mais alegre e feliz dentro da condição que a nossa realidade permite, né.
Minha cara, que apresuro para o único vídeo. Diz o devido, farto money. Diz.
Devido.
Danco.
Grande abraço.
Obrigado, jovem. Prazer falar com o nosso queridíssimo Bira. Nosso Birajara Cabral. E nós estamos terminando. Que coisa séria, hein? Está participando conosco a Noêmia Domingues. Espetacular programa. Obrigado, minha jovem. Mais informações maravilhosas. Obrigado, minha querida amiga. Também a Eutália da Silva mandando aquele para você. O Márcio de Niterói dizendo que a letra B. Será que ele tem razão? E de coisa certa. A Nazaré, lá do Meia, tá mandando aquele abraço. O Rodrigo, com o grande amigo Rodrigo, que é o vice-presidente do fã-clube, tá dizendo que a letra é B. Será que ele tem razão? Uau. A Noêmia Rodrigues, Domingue, melhor dizendo, tá mandando aquele abraço. Informes, quais casas espíritas oferecem curso. Vou dizer depois, minha jovem, liga pra mim. Lienda de Freitas, lá da Bahia, mandando aquele abraço. Obrigado, minha amiga, grande amiga. A Cilei Santos, mandando olá, rapaz, Givanildo. Eu digo pra ela, olá, Quinabino, Cilei. E também a minha amiga Sheila Meme Carvalho, abençoada Páscoa. Obrigado, garota. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. E saiu pra quem? Deixa eu ver aqui rapidinho. Saiu para quem? Pro Márcio. Márcio tá sempre ganhando, Márcio. Que coisa séria, hein? Manda o teu endereço, garoto. Vamos embora? A resposta correta é a B. Só podia ser tomato. Porque manga, é uma franca. E elefante é uma besta. É um animal, desculpe. É um animal. Portanto, como é que eu vou dizer? Diz, revido, Danco! Diz! Danco!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.